Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Além da habitual aglomeração de retirantes na rua do Menino Deus, à porta do armazém da distribuição de socorros, algo havia de extraordinário, a julgar pelos modos assustadiços, os olhares de malina curiosidade do mulherio, que se acotovelava aos empuxões para observar o que se passava no interior, onde estavam reunidos os membros da comissão, o delegado de polícia e o promotor público. Dois soldados, Beloro e Cabecinha, guardavam a porta, com ordem de vetar entrar à entrada quem quer que fosse. Crapiúna girava entre o povilhéu, contendo, com maus modos, os exaltados, que protestavam contra a demora da distribuição das rações, principalmente as mulheres que aí enviando em casa filhos pequenos, sem um grão de farinha para fazer um mingau. Cessa rumor, Cambada intimava Crapiúna. Com a costumeira impostoria vocês, ou ficam quietos e calados ou arribam daqui. Enfariscando comida, ficam logo assanhadas. E continuava a ronda, sob um chuveiro de imprecações e motejos, que a sua excessiva grosseria provocava. Os cidadãos incumbidos pelo governo da penosa tarefa de distribuir socorros, desempenhavam com excepcional e caridosa dedicação os seus deveres, mantendo o mais escrupuloso zelo e probidade na administração do serviço. Não houvera ainda um caso de muamba, coisa muito vulgar em outros centros de afluência de retirantes, nos quais se explorava escandalosamente a miséria e se desviavam, para serem vendidos por excessivo preço, os víveres destinados a infelizes famintos. Era, pois, natural que, ciosos de tão honrosos precedentes, ficassem muito impressionados com o roubo de gênios e de 200 mil reais em dinheiro, denunciado, naquela manhã, pelo almoxarife. A porta do armazém fora encontrada aberta, sem o menor vestígio de violências, cas com fazenda abertas e a gaveta que continha o dinheiro arrombada. Estavam bem patentes os indícios do crime, pegadas do ladrão impresas na poeira, pingos de velas de carnaúba sobre as caixas e o instrumento empregado para forçar a gaveta, um grande formão de carpinteiro. Quem seria o audacioso criminoso? O nome de Alexandre, pronunciado por lábios anônimos, no meio da turba, foi logo envolvido pela sinistra atmosfera da suspeita. Ele guardava as chaves do armazém, era empregado de inteira confiança, conquistada pelo mais irrepreensível procedimento e os mais abonados precedentes, mas não se podia eximir da responsabilidade do fato, senão por desília, por falta de vigilância. Demais naquele ele sempre pontual, chegara tarde, notando-se-lhe no semblante profunda turbação ao encontrar a porta aberta e o almoxarife, que o interrogava com um olhar severo. Não pudera, no primeiro momento, se justificar ou explicar as circunstâncias que o denunciavam. Indicações vagas, circulando na massa de retirantes, aludiam a fatos que davam corpo às suspeitas. Ele estava para casar, pretendia deixar a cidade. Era bem possível que a paixão por Luzia Homem o alucinasse ao ponto de arrastá-lo a tamanha desgraça. Por outro lado, alguns amigos que o não o abandonaram na hora do infortúnio, alegavam que, tendo as chaves, não necessitaria de deixar a porta aberta, apenas encostada. Recorriam aos precedentes de porte libado, a doçura de caráter, maneiras de pessoa bem ensinada e de boa procedência. Entre os pró e contra, prevaleceu o depoimento de Crapiúna, afirmando haver visto, à meia uma noite, mais ou menos, um vulto com uma troça volumosa subir apressadamente a rua na direção da igreja. Não jurava que fosse Alexandre, por não ter, em consciência, absoluta certeza, e para que não dissessem que o acusava por andar enticado com ele, mas a verdade é que tinha o mesmo andar e a mesma estatura. Não o perseguira por não lhe passar, então, pela cabeça a ideia de um crime tão vil. Belota confirmava em todas as minúcias a história do camarada, protestando todavia que, até a véspera, seria capaz de ter a mão no fogo tão bom moço, mas a ocasião fazia o ladrão. Alexandre foi interrogado. Estava tão abatido pela comoção que fez declarações incongruentes, contraditórias e inverossímeis, nem pôde explicar de modo plausível a demora. Acossado pelas questões da autoridade, limitava-se a prestar com voz angustiada. Juro que sou inocente, seu delegado. Eu nunca me sujei com o alheio. Antes me secassem as mãos e me faltasse a luz na hora da morte. Continuava o interrogatório, aliás o conduzido com imparcialidade complacente, quando a audiência foi rompida por estranho rumor, gritos e imprecações ameaçadoras, estrugindo na rua. Aquecidas as faces pela fadiga da caminhada, os grandes olhos lampejantes de chispas fugitivas e o traje em desalinho. Luzia penetrou nos densos magotes humanos, que lhe embaraçavam a pajem, com um ínto irresistível, e foi abrindo larga brecha, afastando aos empurrões homens e mulheres, sob uma saraivada de remoques, queixumes e impropérios. Arreda que lá vem Luzia, homem, como uma danada. Mulher do demônio, você não enxerga a gente, sua bruta. Esta excomungada está com o diabo no coiro. Vote, malvada. Ficou como lacraia assanhada, por causa do macho. Luzia era insensível às queixas e insultos, foi avando sem desfalecimento, sem hesitação. Ao enfrentar a porta, Beló pretendeu tolher-lhe o passo, mas foi repelido com fossante e rápido movimento. Igual sorte tiveram Cabecinha e Crapiúna. Este lhe não ousou tocar, inanido por estranho terror. Surgiu, enfim, na sala, e parou indecisa, espantada por se achar entre pessoas notáveis, aturdidas com a surpreendente invasão. Depois se dirigiu a Alexandre, que a contemplava estupefato, num misto de assombro e alvoroço. Que foi isto, seu Alexandre? Nada respondeu ele, baixando os olhos um input que me fizeram um el.
Não é?
Juro por alma da defunta minha mãe. E grossas lágrimas lhe deslizaram pelas faces tostadas, embebendo-se na barba crespa e aloirada. Seja homem, Alexandre, disse-lhe então a moça, com voz vibrante e enérgica, Deus é grande.
Quem não teme?
Choro de vergonha, porque nunca me vi em semelhante desgraça a ela. Animando Alexandre com a protetora carícia de um olhar inefável, voltou-se resoluta e calma para os circunstantes. Do desalinho das roupas, o lenço suspendido do braço a arrastar pelo chão, o cabeção de renda emoldurando o seio nu e palpitante, as desgrenhadas madeixas a lhe caírem em ondulações fulvas de serpentes negras dos olhos, do gesto e da voz, um concerto de convicção e firmeza irradiava sobrenatural encanto, empolgando o auditório, subjugado pela viplemêndida, fascinante exibição da força e da beleza, harmonizadas naquela admirável criatura. Saberão vossas senhorias, exclamou, em vibras fortes e sonoras, que este homem não é nada meu. Nem parentes somos, senão por Adão e Eva. Posso morrer sem confissão. Meu corpo não tem pechas, nem cados a minha alma. E estendeu os braços, num gesto largo e franco de inocência que se exibe. Entre essa gente maligna que faz pouco de mim, essa gente desalmada que me persegue, como se eu fora uma excomungada ou um bicho brabo, encontrei nele um irmão. E hoje, abaixo de Deus, é ele quem ajuda a sustentar os dias de minha mãe, entrevada dentro de uma rede. Estas noites passado juntos fazendo o quarto pobre velha que gemia com dores de fazer cortar coração. Hoje, de manhãzinha, esteve lá em casa e pedi-lhe que fosse procurar a ó. Meus senhores, até os bichos são agradecidos, quanto mais criaturas cristãs. E aqui está, em pura verdade, porque eu não por ele e juro que está inocente. Não temos provas, observou o delegado por hora só há contra ele suspeitas, indícios. Então por que o prenderam? Pois se envergonha um homem sem quem nem para quê, por um input. Em benefício dele, para apurar a verdade. E se não conseguirem isso? Perguntou Luzia, impaciente, ficará preso toda a vida. Não se aflija, ponderou o promotor, intervindo, e no intuito de amenizar a pungente cena, sente-se e repouse. A senhora está muito exaltada, calme.
Que estupendo, pô!
Que formoso cabelo, observou a puridade, voltando-se para um dos comissários. Luzia reparou, então, em seu desalinho, e sentiu um calefrio de pejo, como se a lambessem aqueles olhos que a fitavam com insistência, olhos mortos de volúpia. Colheu os cabelos, toda aflita e enruorizada, enrolou-os rapidamente, e os prendeu com um gesto gracioso no alto da cabeça, e abrigou-se no lençol branco de babados de cambraia de sálpicos. Donde é natural? Inquiriu o promotor. Eu me chamo Luzia Maria da Conceição. Sou filha do Ipu. Meu pai, que Deus haja, era vaqueiro das Ipueiras do Major Pedro Ribeiro. Está ouvindo, seu doutor? Ela aludia a gritos e gargalhadas do povo ilhéu, bradando na rua. Luzia, homem, metam ela na cadeia que se descobre tudo. Havia os pobres que estão aqui esperando com fome. Por que lhe deram essa alcunha? Eu lhe digo, seu doutor. Desde menina fui acostumada a andar vestida de homem para poder ajudar meu pai no serviço. Pastorava o gado, cavava bebedores e cacimbas. Vaquejava a cavalo com o defunto, fazia todo o serviço da fazenda, até o de foice e machado na derrubada dos roçados. Só deixei de usar camisa e cerola andar encoirada quando já era moça de mai, ali por obra dos 18 anos. Muita gente me tomava por homem de verdade. Depois meu pai. Coitadinho, que era forte como um mouro e matava um boba, todo taludo com um murro no cabeloiro. Morreu de moléstias, que apanhou na influência da ambição de melhorar de sorte na cavação de ouro no riacho do Juré. Daí em diante começamos a desandar. Minha mãe sempre muito doente, e nós duas muito pobres de tudo, menos da graça de Deus, vendemos as viúças e cabeças de gado, que tiramos as à sorte da produção da fazenda, os animais de campo e até o meu cavalo castanho escuro. Cada dos quatro pés e com uma estrela na testa. O meu querido temporal. Tudo isso para não morrermos de fome quando veio esta seca. Soluço lhe embacar uma voz e desatou em copioso pranto. Segue, moça, disse-lhe o delegado compassivos, a sua sorte nos interessa. Está entre amigos de quem só deve esperar benefício, mas... É preciso ter paciência. Alexandre tem por defesa os melhores precedentes, todos o abonam. Entretanto, é indispensável que fique tedido enquanto duram as diligências do inquérito. Não preso! Exclamou Luzia, vossa senhoria não fará tamanha injustiça. Eu lhe peço por vida de seus filhinhos. Alexandre é inocente. E rojou-se de joelhos aos pés do delegado. Tenha paciência, murmurou este comovido e tentando erguê-la. Luzia não se conformava com a horrível ideia da prisão e continuou a suplicar, muito condolente. Alexandre já não podia suportar aquele espetáculo que lhe macerava a alma. Suspirou de alívio quando o delegado mandou conduzi-lo e, ao passar por ela, disse-lhe com firmeza: Tenha coragem! Cadeia não se fez para animais. Espero em Deus sair limpo e pute que me levantaram. Vá para junto da tia Zefa que eu me arranjo. Tanto que o preso partiu escoltado pelos soldados Belota e Bessinha, Craprapiúna assomou na sala, mesmo em frente de Luzia, cujo olhar dolente acompanhava o moço e se fixava na porta por onde o levaram. A figura do soldado, destável de arrogância triunfante, substituindo o preso, no campo da visão desvairada, interrompeu imediatamente a aniquiladora impressão de mágoa, e a moça, transformada por encanto, estremeceu num esto de ódio que lhe faiscou no olhar como um corisco. Aqui está seu doutor, exclamou ela, indicando o soldado. Com um soberbo gesto de indignação, aqui está o asa negra que me persegue, pensando que eu sou o da laia dele. Este homem me atormenta com malcriações com cartas pere. Tenho uma comigo. E retirou do seio de envolta com o cacho de cravos murchos, a última, carta de Crapiúna. Eis continuou trêmula de cólera a carta que este. Não sei que diga. Me mandou hoje? O promotor tomou a carta, leu-a, sorriu-se e passou ao delegado, segredando-lhe. Há, talvez, em tudo isso um drama de amor. De pouca vergonha, seu doutor. Atalhou Luzia e ele devia saber que sou uma rapariga direita. Depois de ler a carta, voltou-se o delegado para o soldado, que até então mantinha ares de basófia. Que quer dizer isto? Saberá vossa senhoria que não é nada. Balbuciou ele, sorrindo irônico. Nada? Que significam as suas palavras de ameaça? É um modo de falar para fazer medo e caçoar com ela. Namoro. Namoro atrevido. Pois o senhor fica responsabilizado por qualquer falta de respeito. Ou tudo quanto suceder a esta moça. Por causa disso, observou o escrivão Antônio Rufino, é que ele foi removido da polícia do curral do açougue. Eu não quero fazer mal a ela, seu delegado. De mais a mais não é crime a gente querer bem e pretender uma moça dessas. Não admito observações. Retire-se. Veja como se porta. Crapiúna fez continência e deu meia volta com um inexcedível garbo militar, lançando a Luzia sarcástico olhar de desafio. Vá dessada, moça, disse-lhe o promotor. Com meiguice sua mãe reclama seus cuidados. Quanto a Alexandre, a justiça empregará todos os meios e esforços dos possíveis para descobrir o verdadeiro autor do delito. Estou persuadido que é inocente. Deus lhe pague, meu senhor. Deus lhe dê saúde e felicidade. Queira perdoar a minha ousadia. Fiquei fora de mim, suspirou ela com lágrimas na voz, e compondo as dobras do amplo lençol de manda polão, saiu lentamente, desconsolamente, acabrunhada de dor e vergonha. O promotor voltando-se, então, para o delegado e os comissários, ponderou. Não será esta carta um indício precioso. Na minha opinião, deve ser vigiado aquele soldado.